Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem a Comissão de Educação realizou uma audiência pública de iniciativa do senador Ciro Miranda para discutirmos, para debatermos o PLS 217/2004, que dispõe sobre o exame de proficiência para médicos. Estiveram presentes o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, que tem já uma experiência há alguns anos na realização de exame de proficiência, um exame voluntário, mas que tem experiência, e alguns senadores. O objetivo desse PLS é impedir a proliferação de escolas médicas, impedir a formação de médicos com baixa qualidade técnica e intelectual e proteger a sociedade contra profissionais mal formados e que venham a exercer esta profissão e que traga algum tipo de prejuízo à sociedade brasileira. O Brasil vive, nos últimos anos, uma proliferação sem critérios de escolas médicas. Para se ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo em faculdades de medicina. Nós só perdemos para a Índia. O Brasil tem 187 faculdades de medicina e ainda tem 257. Portanto, nós somos o segundo do mundo. Aí cabe uma indagação. Se escolas médicas resolvessem problemas da saúde pública, seguramente o Brasil teria um excelente sistema de saúde pública, porque nós somos vice-campeões mundiais em número de escolas médicas. E não é bem por aí. Não é proliferando escolas médicas que nós vamos resolver o problema de saúde pública no Brasil. Não vai ser proliferando escolas médicas que a gente possa garantir uma boa assistência ao cidadão e à cidadã. Eu tenho dito reiteradas vezes aqui na tribuna do Senado o meu pensamento e a minha posição a respeito de alguns problemas na área de saúde. Mas a gente tem que reconhecer que o ensino médico, ele atravessa alguns problemas. Primeiro, são projetos pedagógicos inadequados, corpos docentes insuficientes e sem qualificação. Isto é fato. Há, na maioria dessas faculdades, na esmagadora maioria dessas escolas médicas que se proliferam aceleradamente a toque de caixa, a ausência de hospitais e escolas ou campo de ensino conveniado. E quando os têm, são sucateados, que não atendem a condição de hospitais e escolas. Não atendem como campo de aprendizado e de estágio. Essas escolas médicas, sobretudo as escolas privadas, apresentam turmas com grande número de alunos e, comprovadamente, o rendimento e o aprendizado são comprometidos. Falta estrutura básica, como biblioteca, equipamentos e outros instrumentos do aprendizado médico. Não há também garantia nessas escolas de vagas na residência médica para os formados. E, por último, senhor presidente, a avaliação dessas escolas são absolutamente insuficientes. Elas praticamente têm uma aprovação automática. E com isso, o que está acontecendo no Brasil? O número de médicos mal formados ou com formação deficiente está aumentando. Para se ter uma ideia, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo aponta um dado assustador. Ele diz que nos últimos 10 anos houve um aumento de 202% nos processos éticos profissionais. 202%. Cerca de 50% desses processos estão relacionados à má prática médica. Tudo bem, isso é fato. Isso é fato. O exame do CREMESP, aquele exame que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo realiza de forma voluntária, apresentou um dado e foi exposto ontem na audiência pública pelo o presidente do CREMESP, ou representante, que a reprovação desses alunos nesse exame de proficiência realizado pelo Conselho de Medicina de São Paulo, eles estão em torno de 40%. No ano de 2011, foi de 46%. Portanto, o ano passado foi 46% de reprovação. E o que ficou demonstrado com esse exame do CREMESP é a forma persistente de deficiências no ensino médico. Um desempenho ruim em áreas básicas da medicina. E que os participantes erram casos comuns, casos triviais e rotineiros na prática médica. Isso é preocupante. Entretanto, há quase que uma unanimidade das instituições médicas brasileiras com o exame de avaliação da qualidade do profissional médico que as escolas estão colocando no mercado. Eu me sinto muito à vontade, me sinto muito até confortável em participar de uma corporação como essa, porque dificilmente se encontra um segmento que se preocupa em avaliar a qualidade dos seus pares. E o Conselho Federal de Medicina e os demais conselhos, a Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos, estão verdadeiramente preocupados com a qualidade dos médicos que as escolas médicas estão colocando no mercado de trabalho. Na verdade, essa preocupação não é com o médico, é com a sociedade. Há uma preocupação no sentido de proteger a sociedade do mau profissional. Entretanto, senhor presidente, nós estamos conscientes da necessidade de uma avaliação. Agora, antes de avaliar, precisamos definir quais são os atributos esperados do profissional médico. Quais as diretrizes e critérios para avaliação desses atributos? Quais são os instrumentos adequados para avaliação? As análises e suas consequências? E o segmento seguinte, os passos seguintes? Todos nós compreendemos o que é que se exige de um profissional médico. O médico, ele tem que ter uma vasta bagagem teórica, mas ele precisa também ter a capacidade de transformar o conhecimento teórico em ações práticas, até porque o curso médico não é um curso teórico, é um curso eminentemente prático. Mas mais do que isso, vamos supor que tenhamos um profissional com um bom e vasto conteúdo teórico, que tenha a capacidade de transformar o seu conteúdo teórico em atividades práticas, que seja um profissional preocupado com a sua constante e continuada capacitação Mas só isso é o suficiente para a avaliação do profissional médico? Não. A gente precisa avaliar também o comportamento desse profissional, a postura ética desse profissional. A gente precisa avaliar a postura e o comportamento do estudante de medicina, porque esse comportamento do estudante será o comportamento do futuro médico. E a gente precisa saber o seguinte: será que uma avaliação no final do curso é o suficiente para dizer quem é bom médico, quem é mau médico? Claro que não. Não vai ser uma prova teórica que vai dizer se o cidadão ou a cidadã será um bom profissional médico. Não. Ele pode ter uma imensa capacidade de armazenar conhecimentos teóricos e uma baixa, ou praticamente inexistente, capacidade de transformar o seu saber teórico em prática, de não ter habilidades manuais, de não ter talento e vocação para lidar com o indivíduo doente. Portanto, nós defendemos que essa avaliação seja continuada, do primeiro ao sexto ano. Que se considere o desempenho teórico, o desempenho prático, mas também se avalie o comportamento daquele estudante. A postura ética, o comportamento profissional, a capacidade de liderança, a iniciativa desse estudante, que posteriormente será o profissional médico. Então, precisamos estabelecer quais são os parâmetros que serão necessários para avaliar esse profissional médico. E depois, quais serão os passos seguintes? Se por acaso o profissional for dado como insuficiente para exercer a atividade médica, como será a recuperação desse profissional? Será que vamos simplesmente tomar-lhe a carteira médica, carteira profissional, cancelar a inscrição no Conselho Regional de Medicina? Precisamos discutir os passos seguintes, o processo de recuperação. Daí que nós achamos mais plausível a avaliação continuada, ou seja, do primeiro ao sexto ano. Porque se o estudante apresentar algum tipo de debilidade no primeiro ano, será fácil corrigir aquele módulo e não acumular para fazer uma avaliação única no final do curso de formação. Mas o que é fato, senhor presidente, é que há essa compreensão das entidades médicas. Nós estamos preocupados, sim, com a qualidade dos profissionais que estão chegando no mercado. Mas também estão preocupados com a capacitação continuada ou a atualização desse profissional. Porque não é só receber o grau de médico, não é só fazer o título de especialista, a prova de título especialista, e depois se acomodar na zona de conforto e não correr atrás das novas informações, das novas descobertas científicas que o mundo inteiro está apresentando praticamente todos os dias. Então, há uma necessidade de se debater, e é o que está sendo feito pelo relator, o senador Ciro Miranda, como será feita essa avaliação, mais do que isso, como será feita a recuperação, quais são os critérios e quais são os parâmetros de avaliação, e também a garantia de que haverá um processo de capacitação continuada para esses profissionais. Dei como sugestão para o processo do senador Ciro Miranda, ofereci-lhe como sugestão que ele introduzisse a obrigatoriedade no currículo médico, na grade curricular, a disciplina de deontologia médica, a disciplina que discute, a disciplina que ensinará aos futuros médicos o código de ética médica e a postura desse profissional nas mais variadas situações. Portanto, eu quero fazer esse registro, dessa audiência pública, que foi bastante concorrida e prestigiada pelas entidades médicas nacionais, e elogiar a iniciativa do senador Ciro Miranda, que está sendo bastante criterioso e responsável na avaliação dessa matéria. Era só, senhor presidente.